comunicando, Vânia Barbosa. Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Você já ouviu falar em lipedema? É, lipedema. Umas gordurinhas acumuladas entre as pernas da gente. Hoje vamos falar mais sobre isso, porque esse problema atinge aproximadamente 12% da população brasileira. 12% é pouca coisa, não, é muita coisa. Quem vai falar sobre isso está na linha conosco, a doutora Luana Reis. Ela é dermatologista. Bom dia, doutora Luana. Bem-vinda à Mulher Brasileira. Tudo bom?
Bom dia, Vânia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí. Então, sim, realmente é um problema que acomete, né, bastante pessoas, principalmente o público feminino, nós mulheres que somos mais acometidas por esse problema. O lipedema é uma consequência, né, que acontece devido a um acúmulo de gordura simétrico, principalmente nessa região do quadril, de joelhos, tornozelos, poupando os pés, né, e o diagnóstico precoce é extremamente importante para não deixar a evolução do problema.
Quer dizer, a percepção a princípio é o quê? Aumento de peso, a roupa desconfortável, o que, que pode ser um sinal de alerta?
Sim, o principal sinal de alerta é o acúmulo de gordura nessa região de quadril, de coxas, e de forma simétrica. Um membro fica igual ao outro. Não é forma assimétrica, uma perna fica diferente da outra.
Sim.
Normalmente, ele é doloroso, a pessoa palpa, principalmente em alguns locais onde a região está maior, é mais dolorosa.
Ah,
e não é igual quando a perna está inchada, que você aperta e faz aquela depressão, né, a marca do dedo ali quando você aperta. Na hora que aperta, não forma essa marca e a pessoa começa também a sentir dificuldade até de andar, um certo incômodo.
Foi bom você falar sobre isso então, porque às vezes a pessoa vê alguma coisa assim, mas isso não está me incomodando, não presta muita atenção. Mas se tem a dor também já começa a dar um start,
isso,
né?
Isso.
É possível prevenir isso então? O que é alimentação, exercício? Ou isso chega de repente?
Sim.
Tem coisas, por exemplo, genéticas nisso? Pode ter?
Sim. É uma condição, né, que é principalmente hereditária, genética. A causa mesmo em si da doença é desconhecida, mas a gente sabe que existe uma grande predisposição genética para a ocorrência, né, desse problema. Então, assim, a forma da gente prevenir são os cuidados com a pele, né, sempre procurar manter a pele limpa, hidratada, para evitar infecções nesse local, vestuário confortável.
Sim.
E algumas vezes, quando tem-se o diagnóstico, entra-se com meias compressivas, né, drenagens linfáticas para otimizar a circulação sanguínea e diminuir o acúmulo dessa gordura ali, alimentação balanceada, atividade física, né? E se um diagnóstico precoce, a pessoa buscar, ela tem até a opção de fazer um tratamento cirúrgico para não deixar com que esse quadro agrave, que o problema maior é quando se agrava esse quadro.
Sim. Então, quando chega uma questão de cirurgia, por exemplo, é um momento de cirurgia. Como é que se diz? O restabelecimento, obviamente, depende de cada pessoa. Mas é uma cirurgia, assim, de muitas horas, é muito complicada? Como é que é isso? Porque tem gente que tem, sabe assim, ou tem indicação de que precisa fazer uma cirurgia, mas tem um certo receio. Ah, não sei se faço ou não. E aquilo fica se agravando mais ainda.
Essa parte cirúrgica normalmente envolve mais o cirurgião plástico, porque, no caso, é feita uma lipoaspiração, né?
Ah, sim.
Então, o paciente, ele pode, a depender do grau, da condição que ele está no momento ali, fazer por etapas, né? Então, assim, às vezes ele dá uma média de 5-6 meses entre uma etapa ou outra, né? Às vezes o paciente faz só uma etapa, dependendo do grau mesmo da condição ali que a pessoa está no momento.
A diferença entre lipedema e linfedema parecem coisas assim, muito
bem
próximas.
Parecidas, né? O lipedema, lipe de gordura.
É, estamos fazendo
lipídio,
isso, lipedema.
Gordura. Isso, acúmulo de gordura. O linfedema, linfático, são os vasos linfáticos, que está relacionado à vascularização, à má circulação ali do sangue que acumula linfa. Por isso que é linfe. Então aí já muda para a parte vascular, para o angiologista. Entendeu?
O tratamento, então, a partir daí, quer dizer, pode ser prevenido, né? Pode ser prevenido, entre aspas, né? Dá para uma prevenção, pelo menos. Exercícios, isso faz diferença também?
Sim, com certeza. Porque por mais que a gente sabe que a gente não tem uma causa definida, a gente sabe que o lipedema, ele tem uma consequência inflamatória e metabólica. Então, a pessoa que pratica a atividade física, bem como tem hábitos alimentares corretos, ela não vai desenvolver tanto esse quadro inflamatório e metabólico. Então, vai otimizar o quadro clínico dela do lipedema. Então, extremamente importante, atividade física e uma correta alimentação.
Essa busca por um tratamento, a senhora sente no seu consultório, por exemplo, que parte mais de pessoas mais adultas ou jovens também têm essa questão e procuram uma ajuda, por exemplo?
Normalmente são adultos, né? Que por média ali da puberdade, adolescência, 18 anos de idade, o quadro se instala, começa, mas o quadro inicial, ele não incomoda tanto. Né? Então, normalmente a pessoa deixa isso chegar a um ponto, infelizmente, chega ao ponto de causar um incômodo para buscar o tratamento. Então, um adulto jovem, né? Que a pessoa começa a ter aquela queixa do peso nas pernas, da dor, dificuldade de andar, e aí ela busca o tratamento, infelizmente, quando já está num grau um pouco mais para frente.
A partir daí, então, é feita a cirurgia, como é que se diz? Isso pode voltar, não? Ou tem
Sim,
possibilidade?
Sim, porque é um problema que ele é crônico, né? Então, ele vai existir sempre ali. Então, a pessoa que ela faz a cirurgia, ela não está livre do problema. Ela tem que manter os corretos hábitos de vida, de boa alimentação para evitar a síndrome metabólica, atividade física juntamente para evitar a síndrome metabólica e diminuir essa inflamação, se possível, drenagens linfáticas, meias compressivas. Também pode estar utilizando para ajudar, né, nesse alívio aí dos sintomas.
Até foi bom a senhora falar em meias compressivas, né? Porque tem muita gente que tem assim, um certo receio de usar. Ah, ela fica tão estranha. Mas eu sei que tem no mercado, porque uma pessoa muito próxima a mim ficou procurando por isso, tem no mercado meias compressivas que são, digamos assim, com um aspecto mais legal, com aparência mais legal, entendeu? Mais jovem, enfim, com estampa mais legal, que o pessoal até curte, tipo, não aparenta que seja uma meia dessas, mas que tem, enfim, acho que indicada por médicos, enfim, mas que tem uma aparência mais legal, porque tem gente que tem receio também de ter que usar isso, aparentando que tem um problema, porque também tem isso também, né? A estética da pessoa.
Isso, tem. Hoje em dia, né, graças a Deus, estão cada vez mais evoluídos aí, né, com essas meias um pouco mais discretas.
É verdade. Mais alguma orientação que a senhora queria deixar com a gente, então, doutora Luana? A partir daí, então, sempre tem que ter uma... Quer dizer, tem a prevenção, tem a constatação, isso, faz a cirurgia e depois vai mantendo, porque isso pode voltar, né?
Pode voltar, é crônico, né?
Puxa.
É uma doença de causa desconhecida, porém, a gente sabe que existe um componente hereditário, genético ali, e que pode se tornar agravado com os hábitos de vida da pessoa, alimentação errada, falta de atividade física, pessoas que ficam muito tempo sentada, né? Então, é importante ter um equilíbrio entre a movimentação e o repouso também, colocar as pernas para cima, todas as medidas preventivas aí vão ser importantes.
Ok. Bom, doutora, pode deixar então para a gente, sei lá, um telefone de contato, uma rede social, porque mais pessoas também podem, deixa eu ver aqui no Face também, no WhatsApp também, muita gente falando sobre isso, que está se cuidando. Tessa Moreno está falando o seguinte, comente o fato que trabalhei no INC e sei quanto precisa ser rápido o tratamento.
Quanto mais o diagnóstico for precoce, melhor é, porque a gente não deixa evoluir do estágio 1 para o estágio 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, que são os quadros mais graves da doença. Então, se a pessoa conseguir perceber que já está ocorrendo uma diferença ali, que é uma doença que acomete principalmente os membros inferiores, então ela já está sentindo aquele incômodo ali, já procurar um médico, um dermatologista, um cirurgião plástico, um médico clínico da área para poder estar fazendo esse diagnóstico e ela já iniciar as medidas preventivas para não deixar evoluir. E se já tiver evoluído, além das medidas preventivas que tem que fazer também, mesmo com o quadro evoluído, fazer já um tratamento.
É, acho que é buscar o tratamento, acho que é primordial. Porque muita gente ainda tem aquele receio de, ah, não deixa, procurar, aparece mais coisa, e nessa de não procurar pode ser pior, né, é verdade.
Fica procrastinando, né, enrola, vai, hoje em dia todo mundo na tal da correria, enrola. Sim. E não pode, é importante a gente cuidar da saúde, né?
Okay.
Saúde em primeiro lugar.
Obrigada, doutora. Volte mais vezes ao programa.
Obrigada.
A gente tem muita coisa que falar sobre a sua atuação sobre dermatologia. Deixa uma rede social para a gente, por favor.
Sim, meu nome é Luana. Eu sou médica dermatologista aqui em Brasília.
Opa.
A minha rede social é arroba DRA de doutora Luana. Meu Luana é com dois N's. Patrício.
Opa.
Então, arroba DRA Luana Patrício. Quem quiser estar me seguindo aí, eu sempre estou colocando em minhas redes sociais dicas importantes para cuidados da saúde e também de parte estética também.
Ok, obrigada, doutora. Super beijo.
Obrigada, um ótimo dia a todos.
Então, falamos com ela, a doutora Luana Patrício, Luana com dois N's, tá? Arroba doutora DRA, Luana com dois N's Patrício. Ela está lá em Brasília, mas pode responder suas perguntas todas, tá bom?
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.